O título do texto é O Pensamento. Coloquei meu pensamento sentado no banco, não no banco rígido da sala de aula. Sentei-o num banco na praça e então debrucei-me a educá-lo. Mostrei-lhe a vida expandindo-se em frente, os pássaros bicando o chão, a criança descobrindo o primeiro passo, o primeiro tombo decorrente do passo frouxo, a insistência em treinar as perninhas, sem medo, sem medo. Apontei para o pensamento as mazelas da vida, mas concluí: se o mundo é triste, é porque ele também pode sorrir. Se o mundo tem lá inúmeras nuances do mal, é porque pode ser intenso no que é bom. E então, meu pensamento voou e ele debruçou-se na janela do avião, no sol nascente, por cima das nuvens. E nós juntos, e certos da nossa existência, tocamos, num primeiro passo, no solo de outro lugar. Como sempre sonhamos. Agora eu digo, meu pensamento não é guerrilha. Se o cano da pia entupiu, se o molho queimou, se a pipoca não estourou, se o chuveiro quase queimou, já não importa, meu pensamento educado aprendeu a ponderar. Sabe onde deve injetar suas forças, sabe o que deve alimentar. Meu pensamento não é guerra, é baile. E nele dança-se a valsa com leveza nos pés, flutua-se. Os vestidos tomam o ritmo da melodia, movem-se de um lado para o outro com a doçura do corpo daqueles que dançam sem saber dançar. Meu pensamento não é guerra, é sonho, vida, luz. Meu pensamento é onde a poesia fala mais alto que o poder. O riso alimenta. A dança independe de música e a música independe de quem queira ouvir. Minha existência é concreta no suave abstrato do meu pensamento. Minha vida é a solidez dos sonhos, dos risos, das cores, dos aromas, da poesia que brota em mim, enraizada tão profundamente, tão remotamente, que é impossível remover. Minha vida flui como o sopro de um bom pensamento. Daísa Risotto Rosseto, que é a nossa colega, escreveu esse belíssimo texto sobre o pensamento, que eu peço a vocês, por favor, que agora, eu sei que vários querem comentar e falar sobre este lindo texto, mas nós teremos um momento para isso, tá bom? Eu li esse texto e comentei com a nossa colega, com a nossa aluna, sobre a beleza dele, sobre quantas lições ele ilustra do que temos estudado aqui no curso, sobre a pertinência, a propriedade de educar nossos pensamentos, dos cuidados em torno dele. Se estamos trabalhando terapias com imagens, nossa, está na pauta do dia, na ordem das coisas, educarmos nosso pensamento. De que outra forma poderíamos trabalhar essas questões tão importantes, não é? E vejo. A obra que nós vamos ver a seguir se chama Gratidão. E é o último texto de Oliver Sacks, neurologista, falecido recentemente, e uma publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. O Oliver Sacks, que em filosofia clínica dispensa apresentações, né, gente? De tanto que trabalhamos, olhem aqui os livros dele: Um Antropólogo em Marte, Enxaqueca, Tempo de Despertar, A Ilha dos Daltônicos, O Olhar da Mente, que é uma obra belíssima, que recomendo a vocês, e por último, as Alucinações Musicais, outra obra lindíssima dele e importante, e por último, Gratidão. Aliás, ele encerra essa obra dias antes de falecer. Olhem a frase que abre esta obra: agora estou face a face com a morte, Mas isso não quer dizer que não quero mais nada com a vida. Poucos dias antes de ele falecer. Bem, o livro, como vocês veem, ó, é ilustrado com fotos dele nos últimos dias dele na casa dele. Inclusive uma trabalhando numa das últimas cartas dele, já com 83 anos. O prefácio mostra o que houve com ele, tá? Quer dizer, o Oliver Sacks estava gravemente enfermo, mas poucos sabiam disso. E ele teve um câncer no olho, né? O prognóstico aqui diz assim, ó. Sacks ficou sabendo que a forma rara de melanoma em seu olho, diagnosticado em 2005, apresentava agora metástase no fígado. Havia pouquíssimas opções de tratamento para aquele tipo específico de câncer e o prognóstico médico era de talvez apenas 6 meses de vida. Ele, então, nestes últimos dias, ele escreveu apenas 4 textos que foram publicados nos Estados Unidos pelo The New York Times, naquele caderno especial deles, né? Que é a Folha de São Paulo lá dos norte-americanos, e a Companhia das Letras lançou aqui no país um livro chamado Gratidão. Bem, Oliver Sacks teve uma vida muito complicada, a trajetória dele na medicina também. Ele é inglês, né? O Oliver Sacks nasceu na Inglaterra e os pais eram médicos. Ele era de uma família típica judaica, muito, aliás, o judaísmo é arraigado, tanto é que o último texto que ele coloca aqui, o título é Shabbat, sábado. Vamos ver, então, o que ele tem a nos trazer e, sobretudo, a conversação que vamos fazer com ele aqui, neste curso de terapias por imagens. Alguns colegas, sobretudo colegas que conseguem influência nos verbos mentais, e alguns ficam entusiasmados, fazem pequenos prodígios, se tomarmos como parâmetros os nossos dias, as questões da nossa época, mas esses prodígios e essas pequenas bravatas, não mais teóricas, mas sim, como vocês têm estudado aqui, bastante concretas, e que eu tenho muito cuidado, porque sei que alguns navegam sem paraquedas em áreas muito altas, sem os cuidados que a gente tem colocado, alguns colhem dissabores com isso, colhem tristezas e elementos contraproducentes. Muito diferente do texto que a Daísa escreveu, que eu li para vocês, não é? No qual ela coloca que ela educa o pensamento dela para ela educa o pensamento, ou seja, o pensamento como parte da pessoa. Sabemos que às vezes o pensamento pode ir tão longe que ele pode se confundir conosco, com a nossa identidade, e podemos achar que somos o pensamento. E há várias questões aqui dilemáticas sobre isso. Assim como certas pessoas se distraem ao longo da vida e acham que elas são a própria historicidade. Então, se a pessoa tem problemas, se ela passa por dificuldades, ela pensa o quê? Em colocar fim a tudo, em fazer uma bobagem. Elas não conseguem, elas não têm mais distância suficiente para entender que a historicidade é onde estivemos, o que fizemos, é a nossa trajetória, tal qual o leito de um rio, o barco que navega esse rio, somos nós. Claro que por vezes podemos nos confundir com as águas, podemos ser uma coisa só, e vocês conhecem esses preâmbulos da filosofia clínica. Então, o texto do Oliver Sacks é quase uma continuidade do texto que eu acabei de ler para vocês sobre o pensamento da Isa, e aqui ele vai nos colocar várias lições importantes. mas vamos contextualizar. Em um outro curso, e eu posso procurar para vocês, nós vimos parte da vida. Eu peguei a autobiografia dele, que é impactante, né? Tem passagens tremendas sobre as drogas, a homossexualidade, outros elementos que ele vivenciou, a família rigorosa que ele teve, como ele ficou perdido durante muito tempo quando vai morar nos Estados Unidos. Então nós trabalhamos tudo aquilo. E agora chegamos ao final, né, da vida desse homem, que com 83 anos descobre que tem um câncer, que é uma metástase, que não há muito mais o que fazer, e nos deixa, nesses últimos momentos da vida dele, com esta obra chamada Gratidão. Vamos lá então. Noite passada, escreveu Oliver Sacks, sonhei com Mercúrio. Glóbulos enormes, brilhantes, ora subindo, ora descendo. Mercúrio é o elemento número 80, e meu sonho é um lembrete de que na terça-feira farei 80 anos. Elementos químicos e aniversários andam ligados para mim desde menino, quando aprendi sobre os números atômicos. Com 11 anos, eu podia dizer: sou sódio, elemento 11. E agora, aos 79, sou ouro. Alguns anos atrás, quando dei um frasco de mercúrio de presente a um amigo, pelo seu 80º aniversário, ele me olhou de um jeito esquisito, mas depois me enviou uma cartinha, simpática, gracejando: tomo um pouco toda manhã para a saúde. 80. É difícil de acreditar. Muitas vezes sinto que a vida está presente, prestes a começar, e percebo que está quase no fim. Minha mãe era a 16ª de 18 filhos, e eu era o caçula, seus quatro rebentos, e quase o mais novo da penca de primos do meu lado de família. Também sempre fui o garoto mais novo da classe durante o ensino médio. Conservei esse sentimento de ser o mais jovem, apesar de agora ser uma das pessoas mais velhas que eu conheço. Pensei que eu morreria com 41 anos. Na ocasião em que sofri uma queda grave, quebrei uma perna quando subia sozinho uma montanha. Aliás, esse episódio ele conta na autobiografia dele, o padecimento todo que ele passou lá e tudo. Beirando os 80, com espasmos, esparsos, problemas de saúde e cirurgias, nenhum deles incapacitante, me sinto feliz por estar vivo. Estou feliz por não estar morto. É uma das frases que às vezes irrompe lá dentro de mim quando o tempo está perfeito. Aí ele conta aqui uma passagem extensa sobre Samuel Beckett, quando esteve na França, etc. Depois ele continua: sou grato por ter vivenciado muitas coisas, algumas fascinantes, outras horríveis, e por ter sido capaz de escrever uma dúzia de livros, de receber incontáveis cartas de amigos, colegas, leitores, de desfrutar o que Nathaniel chamou de um intercurso com o mundo. Lamento ter perdido e ainda perder tanto tempo. Lamento ser tão angustiantemente tímido aos 80 anos, tanto quanto eu era aos 20. E lamento não falar outra língua além da materna e não ter viajado ou vivenciado outras culturas de modo tão produtivo quanto eu deveria. Vamos às primeiras lições aqui sobre o nosso trabalho com relação às terapêuticas por imagens, ok? Quando o Oliver Sacks discorre sobre as coisas da vida dele, e lembrem, ele escreve isso sabendo que tinha muito pouco tempo de vida, tá? Muito pouco tempo. E que não havia mais recursos para a medicina, para o que ele tinha, que era um câncer que iniciou no olho, formou uma metástase, e muito tempo depois. E quando chega ao fígado, os médicos amigos dele dizem que ele tem pouco tempo. O que o Oliver Sacks faz? E quando ele então vai para dentro dele, o que ele encontra? Gratidão, que é o tema da obra. Ele agradece, primeiro, por ele estar vivo. Ele agradece por todas as coisas essas que ele está nos contando que fez. Ele lamenta as coisas que ele perdeu. Agora lembrem, o lamento dele é um lamento dentro dos preceitos de gratidão. Uma coisa, durante os verbos mentais e as terapêuticas por imagens, e isso foi recomendado a vocês, era afastarem-se dos contrastes até que tivesse influência. E então poderiam utilizar o contraste como elemento de composição, né? Até importante para construir quadros dinâmicos e complexos e bonitos, tal qual uma sinfonia. Outra coisa era você utilizar o contraste como aquele elemento que destitui você das coisas e que põe a perder aquilo que está em construção. Então, claro, a gente estuda na historicidade, na estrutura de pensamento, os elementos de prudência, os encaminhamentos em torno disso. Por exemplo, o fato dele ter lamento ter perdido e ainda perder tanto tempo, logo ele que tem tão pouquinho agora para ele. Lamento ser tão angustiantemente tímido, como ele era aos 20 anos. E a timidez dele é marcante, realmente. Oliver Sacks, quem o conheceu? No entanto, isso que ele coloca como lamento, como perda, isso desfaz a gratidão dele? Não. Vocês verão nas próximas cartas aqui que ele tem em mãos aqui nessa obra, não desfaz. Então, nesse caso, estes elementos são colaborativos, são participativos, compõem o quadro que, ao olhar para ele, este homem chama, eis a gratidão. Para nós, isso soa também como um alerta e aviso na clínica. Certas pessoas, às vezes, durante o âmbito da clínica e durante os verbos mentais e terapêuticas por imagens, elas desejarão mergulhar em áreas turvas, áreas perigosas, áreas que não são indicadas para elas. E o terapeuta, nessas horas, compreendendo a historicidade da pessoa e a EP, acompanhará a pessoa, às vezes atento, às vezes participativo, às vezes de mãos dadas para, numa eventualidade, puxá-la, e outras vezes dirá: não recomendo, pela sua historicidade, pela sua EP. Tal qual fazemos, por exemplo, com o usuário de drogas, que muito tempo depois nos diz: gostaria de experimentar de novo a cocaína. E às vezes nós só precisamos agir por intencionalidade dirigida, rápida, e dizer: não faça isso. É uma orientação que, como seu terapeuta, eu lhe passo por intencionalidade dirigida. Não lhe recomendo. Cuidado. Algumas vezes, se o nosso partilhante é rico em argumentação derivada, ele pode nos questionar por que o doutor está me falando tal coisa. E nós explicaremos com base na historicidade da pessoa, não é? Bem, sinto que precisaria tentar concluir minha vida, seja o que for, e aí ele coloca entre aspas, concluir uma vida. Alguns dos meus pacientes, nonagenários ou centenários, dizem: tive uma vida plena, agora estou pronto para ir. Para alguns deles, isso significa ir para o céu. É sempre o céu e não o inferno. Embora Samuel Johnson e James estremecessem diante da ideia de ir para o inferno e se enfurecer com David Hume, que não tinha essas crenças. Quanto a mim, não creio em uma existência após a morte, exceto na memória dos amigos e na esperança de que alguns dos meus livros ainda possam falar às pessoas depois que eu morrer. Bem, então vamos trabalhar aqui os elementos que temos visto no nosso curso. Muitos de vocês que fazem esse curso são filósofos clínicos, alguns têm formação em outras áreas, medicina, psicologia, e vocês sabem que muitas vezes quando lidamos com pessoas nessas condições que estão partindo e elas têm uma fé, uma crença em outras vidas, alguns acham que vão reencarnar, outros acham que terão um céu, outros acham que vão migrar para um planeta, enfim, não é? Para muitas dessas pessoas, esta dimensão médica de estar no fim, de morrer, adquire outras composições. Oliver Sacks nos diz claramente: não acredito em nada disso, não é? E na obra autobiográfica dele, ele até mostra a trajetória que o levou a isso, já que ele vinha de uma família arraigada no judaísmo. Bem, nós já fomos muito longe no nosso curso de terapias por imagens para vocês saberem que para uma pessoa forte em verbos mentais, esses fatores de uma vida depois desta, ou não haver mais nada, simplesmente terminar, isso ainda assim adquire muitos outros elementos. E ele nos dá o elemento que para ele é relevante: não creio numa existência após a morte, não é? Aí ele fala que, exceto se essa vida após a morte significar viver na memória das pessoas e nos livros dele, que podem ajudar, auxiliar outras pessoas. Ok? A nós não cumpre desfazer, provar ou qualquer outra coisa, mas cumprir essa existência, respeitá-la tal qual ela se mostra a nós, não é? E é o que fazemos. Alden vivia me dizendo que achava que iria viver até os 80 e então se mandar. Ele colocou entre aspas. Mas viveu só até os 67. Lá se vão 40 anos desde que ele morreu, mas ainda eu sonho com ele. Sonho com os meus pais, sonho com os meus ex-pacientes. Todos se foram há muito tempo, mas são amados e importantes na minha vida. Lembrem, quando vocês disserem só existe vida eterna para aquele que tem fé em Deus na vida após essa, lembrem que isso não é muito filosófico clínico, ok? Que se você mergulhasse na historicidade de um homem desse, você diria: eis a vida eterna. De certa maneira, o Oliver Sacks me mostra que a vida é eterna quando nós amamos aqueles que já foram, nos ocupamos deles, deixamos coisas escritas. Para ele isso é uma espécie de eternidade. Pode ser, pelo menos, uma espécie de eternidade. Aos 80 anos paira o espectro da demência ou do derrame. Um terço dos meus contemporâneos está morto e vários outros com graves problemas mentais e físicos vivem presos numa existência trágica e mínima. Aos 80, as marcas da decadência são demasiado visíveis. Nossas reações são tanto mais lentas. Os nomes nos fogem mais a miúde e cumpre administrar melhor as energias. Mas ainda assim é possível nos sentirmos muitas vezes cheios de vigor e nem um pouco velhos. Quem sabe com sorte eu consiga seguir mais ou menos intacto por mais alguns anos e me seja concedida a liberdade para continuar a amar e trabalhar, as duas coisas mais importantes da vida, como garantiu Freud. Quando chegar a minha hora, espero que eu possa morrer na ativa, como Click. Quando lhe informaram que seu câncer de cólon tinha voltado, de início ele não disse nada, simplesmente olhou ao longe por um minuto, depois retomou o que vinha pensando. Ao lhe perguntarem sobre seu diagnóstico, algumas semanas depois, ele respondeu: tudo o que tem um começo deve ter um fim. Morreu aos 88 anos, ainda totalmente comprometido com seu trabalho mais criativo. Meu pai viveu até os 94 anos. Costumava dizer que seus 80 anos tinham sido uma das décadas mais agradáveis de sua vida. Ele sentiu, como começo a sentir, não um encolhimento, mas sim uma expansão da vida mental e da perspectiva. Nessa altura, já tivemos uma longa experiência de vida, não só da nossa, mas a de outros. Vimos trunfos, tragédias, altos e baixos, revoluções e guerras, desrealizações e profundas ambiguidades também. O que acham? À medida que ele fala, nós não temos uma ideia do que ele fala por gratidão? Mas para nós que estudamos terapêuticas por imagens, tudo isso que estamos vendo adquire uma outra forma, porque temos uma rica pintura, um quadro, um filme de como este homem construiu estes elementos de modo que o resultado fosse gratidão. Sentir gratidão, concluir gratidão, expressar gratidão. Não são muitos que terminam a vida assim. Muitos terminam com amargura, com desprezo, com ceticismo, que é um padrão muito árido e amplo da nossa época. Este homem não. Terminou com gratidão. E ele está nos contando isso. Ele está praticamente refazendo o mosaico, os verbos mentais que o habitaram, habitam e que, consolidados, fazem com que ele diga gratidão. E estamos aprendendo, estamos tirando nossas lições para ver conosco como é assim. Quando cada um de nós considera a própria historicidade, já vimos que faz o quê? Uma edição. Seja na forma de uma síntese, ao considerá-la como um todo, seja na forma de capítulos, por fraturas, cada um de nós faz isso. Mas a maneira como editamos essa historicidade dirá muito dos verbos mentais que nos habitarão, dirá muito do que faremos com isso e se teremos, como Oliver Sacks, se for para nós assim, e se é essa a nossa história, gratidão. Para muitos é o medo. Para muitos é a revolta, a mágoa. Muitos terminam a vida extremamente magoados, machucados, colocando suas culpas sobre outros, delegando coisas, dizendo que não puderam fazer isso, fazer aquilo, ter, se realizar, porque a sociedade não permitiu, o mundo não deixou, as pessoas foram magoados, foram traídos. É um outro tipo de verbo mental. Não há em filosofia clínica um melhor ou pior, um certo ou errado. Há o seu. Considere o que você está fazendo com a sua vida. E se você não está contente, está bastante distante do que você imagina, por que não tentar outros caminhos? Por que não tentar outras formas? Por que não tentar outras trajetórias? O que impede você? Pelo menos o fator cognitivo, o fator que te permite fazer isso, será que está tão longe assim? Ele continua falando: não penso na velhice como uma fase cada vez mais penosa que é preciso suportar e levar o melhor possível, mas como um período de liberdade e tempo descomprometido, sem as infundadas urgências de outrora, livre de explorar o que eu quiser e para amarrar os pensamentos e sentimentos em toda uma vida. Não vejo a hora de fazer os meus 80 anos. É como ele encerra esta primeira carta. Bem, esta segunda carta, não sei por que razão eles não traduziram aqui, ó, o título dela: My Own Life, Minha Própria Vida. Vamos ver então. Olhem aqui o Oliver Sacks em seus últimos dias, sentado numa cadeirinha, escrevendo. Viram que ele não usava computador? Papel, caneta, sentadinho na varanda. Simpática foto, né? Bom, são apenas 4 cartas que tem aqui. Por questão de tempo, eu estou pulando vários trechos, tá bom? Um mês atrás eu me sentia com boa saúde, robusto até. Aos 81 anos, portanto, muito depois ele escreveu aquela carta anterior, né? Aquela lá, 79. Ainda nado 1,5 km por dia, mas minha sorte acabou. Há algumas semanas soube que tenho múltiplas metástases no fígado. Faz 9 anos que descobriram um tumor raro em um dos meus olhos, um melanoma ocular. Radiação e aplicações a laser para remover o tumor acabaram me deixando cego daquele olho. No entanto, embora os melanomas oculares apresentem metástase em talvez 50% dos portadores, no meu caso, devido às suas particularidades, a probabilidade era muito menor e eu me insiro na desafortunada minoria. Sou grato porque me foram concedidos 9 anos de boa saúde e produtividade desde o primeiro diagnóstico, mas agora estou face a face com a morte. O câncer ocupa 1/3 do meu fígado. E embora seja possível desacelerar seu avanço, esse tipo específico não pode ser detido. Uma ressalva aqui para os meus queridos colegas e alunos. Quando ele publicou essa carta no New York Times, uma chuva de cartas e e-mails, vocês imaginam a repercussão que teve isso quando o Oliver Sacks, já então não é, o nome mundial que ele era, publica abertamente uma carta no New York Times contando o que ele estava vivendo, né? Agora devo escolher como viver durante os meses que me restam. Prestem atenção, queridos colegas e alunos. Estamos estudando terapias por imagens. E estamos vendo como este homem, após uma vida inteira, como ele lida com isso. Para onde ele guiou o pensamento dele? Ou ele deixou-se guiar? O pensamento já estava educado segundo o que ele considerava uma educação dele e permitiu que fluasse livremente para construir os verbos mentais, ou será que ele os direcionou? O que ele fez a partir daqui? O que nós faríamos? Tentaríamos uma atitude mágica? Tentaríamos, sabe como é interessante, algumas pessoas negligenciam completamente suas historicidades, atropelam suas estruturas de pensamento e com 80, 90, 100 anos, com câncer, com algo que é o final da vida, procuram por milagres que seriam condizentes se eles tivessem 25 anos. Não há nada de feio e de errado em morrer, como não há nada de feio e errado em viver. De um ponto a priorístico e filosófico, não há. Podemos ver objeções de outros elementos, não é? Mas por si somente o fenômeno não acarreta um bom ou mal, um certo ou errado. Não é? Assim como você, quando tem sono, precisa dormir, descansar, e alguém que chegue nesse exato momento ao olhar diga, não, vou te dar um remédio, você está sonolento, você precisa estar desperto. Olha, essa pessoa ignora que são 22 horas, você trabalhou o dia inteiro, está cansado, precisa dormir para no outro dia trabalhar. Que remédio ela quer te dar para ficar acordado? Ela não vê um absurdo nisso. Mas vê um absurdo em alguém que está cansado querer dormir. Dentro de um contexto, e Oliver Sacks fez isso com a vida dele. É o que ele coloca nessa obra. Vamos ver o que ele faz então. Ele diz, tenho de viver do modo mais rico, profundo e produtivo que eu puder. E corajo-me as palavras de um dos meus filósofos favoritos, David Hume, que, ao saber-se portador de uma doença mortal aos 65 anos, escreveu uma breve autobiografia em um único dia de abril de 1776 e intitulou Minha Própria Vida. Abre aspas. Agora conto com uma dissolução rápida. Fecha aspas. Então, ele cita um trecho aqui do que David Hume colocou. David Hume falou assim. Sofro pouquíssima dor com minha enfermidade, e mais estranho é que, não obstante o grande declínio em minha pessoa, nunca sofri um momento sequer de abatimento ou ânimo. Possuo o mesmo ardor de sempre no estudo e a mesma alegria em meio à companhia. Bem, lembrem, o David Hume teve uma vida muito diferente da que o Oliver Sacks teve ao final. David Hume bebia muito vivia na Escócia, em Edinburgh, e ele era uma vida desregrada completamente. Não, foi uma dádiva esse homem ter vivido tanto, inclusive, por ter uma vida tão desmazelada como a que ele levava para a época e tudo. Não é o caso de Oliver Sacks ao final da vida, que era bastante regrada. Então ele continuou, Oliver Sacks, nos dizendo: tive a sorte de viver mais de 80 anos. E os 15 que me foram destinados, além dos 65 de Jung, me mostraram igualmente ricos em trabalho e amor. Nesse período publiquei 5 livros, concluí minha autobiografia. Tenho vários outros livros quase terminados. Jung prosseguiu: sou um homem de temperamento brando, gênio contido, humor franco, social e jovial. Capaz de afeição, mas pouco suscetível a inimizades, e de grande moderação em todas as minhas paixões. Aqui destoo de David Hume. Embora tenha tido amores e amizades e nenhuma verdadeira inimizade, não posso dizer que sou um homem de índole branda. Ao contrário, sou um homem de temperamento impetuoso, com entusiasmos violentos e extrema imoderação em todas as minhas paixões. Contudo, uma linha do ensaio de Jung me impressiona por ser especialmente verdadeira. Abre aspas. É difícil estar mais desligado da vida do que tenho estado agora. Fecha aspas. Ah, essa impressão que o Oliver Sacks tinha dele mesmo não é muito próxima do que de fato ele vivia. Lembrem, quando estudamos filosofia clínica, nem sempre que uma pessoa afirma dela mesma corresponde ao que ela vive e é fenomenologicamente. A historicidade às vezes nega o que ela afirma sobre ela mesma. Em vários momentos, isso foi assim em Oliver Sacks. Nestes últimos anos, tenho sido capaz de ver minha vida como que deu uma grande altitude, como uma espécie de paisagem e com uma noção crescente de conexão entre todas as suas partes. Por favor, vocês que estão fazendo esse curso, que estudam filosofia clínica, olhem o referencial que ele nos possibilita aqui. Ele faz um deslocamento longo e, desta perspectiva, ele observa a própria vida como que distante dela, como um leitor da vida dele. E de lá ele faz essas elaborações. Teria isso a ver com o que ele chama de gratidão? Provavelmente é uma parte significativa. Sinto-me intensamente vivo. Desejo e espero, no tempo que ainda me resta, aprofundar minhas amizades, dizer adeus àqueles a quem amo, escrever mais, viajar, se eu tiver forças, atingir novos patamares de compreensão e descortina. Será preciso audácia, clareza e franqueza, tentar pôr em ordem as minhas contas com o mundo. Mas haverá tempo, também, para alguma diversão e até um pouco de bobagem. Sinto uma repentina clareza de enfoque e de perspectiva. Não há tempo para o que não é essencial. Devo me concentrar em mim mesmo, no meu trabalho e nos meus amigos. Não assistirei mais ao noticiário toda noite. Não vou mais prestar atenção em política ou em discussões sobre o crescimento global. Não é indiferença, é distanciamento. Ainda me sensibilizo muito com o Oriente Médio, com o aquecimento global, com a desigualdade crescente, mas eles não são mais da minha conta. Pertencem ao futuro. Exulto quando conheço jovens talentosos, inclusive o que fez a biópsia e o diagnóstico das minhas metástases. Sinto que o futuro está em boas mãos. Fosse um de nós, filósofo clínico deste homem nestes últimos momentos, estaríamos vendo e vivenciando isso. Ele estaria nos dizendo: doutor, isso não é mais um problema meu. Isso é um problema do futuro. De pessoas como este médico que fizeram a biópsia. É deles. Eu agora vou cuidar disso. Olhe as construções do verbo mental, dos verbos mentais. Olhe as terapêuticas por imagens neste homem, que era riquíssimo, aliás, em terapia por imagem, era um dos mestres dessa área. E olhem como ele arregimentava suas coisas. E mais, isso que ele coloca aqui não são apenas palavras destituídas de vida, são palavras vivas. Oliver Sacks, o que ele colocava aqui, era muito do que ele procurava fazer. Ele diz que já faz 10 anos que ando cada vez mais consciente de mortes entre meus contemporâneos. Minha geração está na reta final e sinto cada morte como uma ruptura, como uma parte de mim que é arrancada. Não haverá mais ninguém como nós quando partirmos. Mas pensando bem, nunca uma pessoa é como outra. Quem morre não pode ser substituído. Deixa lacunas que não podem ser preenchidas, pois é o destino. É o destino genético, é o destino neural de todo ser humano ser um indivíduo único, encontrar seu próprio caminho, viver sua própria vida, morrer sua própria morte. Não consigo fingir que não estou com medo. Mas meu sentimento predominante é a gratidão. Amei e fui amado. Recebi muito e dei algo em troca. Li, viajei, pensei e escrevi. Tive meu intercurso com o mundo, o intercurso especial dos escritores e dos leitores. Acima de tudo, eu fui um ser senciente, um animal que pensa neste belo planeta. E só isso já é um enorme privilégio e uma aventura. Fim da carta dele. Vamos parar um pouco para ouvir dúvidas, considerações, reflexões, comentários dos senhores. Vamos prosseguir então a nossa aula de hoje, para a parte final do nosso trabalho. Como prosseguem os verbos mentais num caso assim? Tudo que vocês aprenderam durante o curso é um espelho que vocês têm a oportunidade de ver agora. Claro que peguei um texto, um autor, um livro, um tema que tem muito a ver conosco, né? Com as nossas questões existenciais, com o nosso modo de ser no mundo. Mas considerem que há outros textos, outros autores e livros que apontam para outros caminhos, não é? Prefiro estar mais próximo de criaturas assim como Oliver Sacks, que terminam suas vidas com gratidão, falando de um amor, falando de como se sentem bem, do que fizeram, de como cresceram, construíram, mas sei que há muitas outras coisas. Considerem que quando vocês fazem os elementos imagéticos, quando vocês dão margem, tração, fazem o mundo como construção e fluem, o que que acontece? Nós vimos durante esse curso todo esses vizinhos, as flores, a vida, a música, os amores, as outras coisas, as inspirações, elas fazem as partes delas em interseção conosco. Vamos ver algumas dessas coisas aqui, ó. A terceira e penúltima carta dele chama-se Minha Tabela Periódica. Aguardo com ansiedade, quase com sofreguidão, a chegada semanal de revistas como a Nature e a Science. Que ironia, a revista Nature, um adendo para vocês, nessa semana que passou, publicou uma matéria que causou um impacto imenso na comunidade médica do mundo inteiro. Pela primeira vez, uma vacina para o câncer teve um grande êxito em camundongos. E já entra em caráter experimental em breve nos Estados Unidos. Nada a ver com aquela medicação que estavam usando aqui no Brasil, né? Que vocês sabem bem a história. E está aí uma revista que ele cita aqui, a Nature e a Science. E logo vou para os artigos sobre ciências físicas e não, como talvez devesse, para os de biologia e medicina. Foram as ciências físicas que me proporcionaram o primeiro encantamento de menino. Olhem os verbos mentais, gente. Olhem as construções, olhem as interseções que o pensamento, que a construção interna dele faz. Ele está nos últimos dias de vida e espera a revistinha dele chegar, as várias revistas. Ele gosta de ler essas revistas. Em um número recente da Nature, há um artigo empolgante do físico Frank Wilczek, ganhador do Prêmio Nobel, sobre um novo modo de calcular as massas de nêutrons e prótons, que diferem ligeiramente. O novo cálculo confirma que os nêutrons são um pouquinho mais pesados do que os prótons. Ora, vocês vão dizer, o homem está no fim da vida e vai ler isso numa revista de Nature. Isso não é uma alienação, professor? Isso não é jogar o resto de vida fora? Isso não é uma negação? Não é um escapismo? E eu digo a vocês, nós não somos competentes para julgar uma criatura. O que nós fazemos é, via historicidade dele, acompanhar se o que ele está fazendo é producente para ele, tem a ver com ele, está nas bases dele. É um direito dele, mesmo que fosse um escapismo, fazer isso. Ou será que nós, filósofos, vamos de novo exercer com punho de ferro a autoridade que já fizemos em alguns contextos da história? Aí ele continua nos contando tudo isso, tá? E termina essa parte dizendo assim, ó: Crick viveu 88 anos trabalhando e pensando sobre a consciência até o fim. Eu me entristeço porque não conhecerei a nova física nuclear conjecturada pelo Dr. Wilczek, nem uma infinidade de outras descobertas das ciências físicas e biológicas. Tudo isso porque no meio do texto, o Wilczek disse assim, ó: nos anima a predizer um futuro no qual a física nuclear atingirá o nível de precisão e versatilidade que a física atômica já atingiu. E o Sachs gostaria de ver isso, mas fica triste, porque ele acha que isso ele não vai alcançar. Pergunta técnica para os nossos estudos aqui. Então isso desfaz a gratidão que ele tem? Não. Essa tristeza está dentro da gratidão. É um composto da gratidão. Sentir essa tristeza, muito provavelmente, é parte dessa gratidão. Tirar, retirar, evitar, alijar esse homem de poder viver tais coisas, aí sim, pode colocar em risco, talvez, essa gratidão. E só sabemos dessas coisas pela profundidade que temos em historicidade dele, em estrutura de pensamento dele, para assim podermos agir. Nem sempre teremos tanta evidência e saberemos. Em alguns momentos é muito difícil saber como proceder. Algumas semanas atrás, continua Levi Sachs, no campo, longe das luzes da cidade, eu vi o céu, polvilhado de estrelas, como dizia Milton. Eu imaginava que só seria possível ver um céu assim em platôs altos e áridos, como o de Atacama, no Chile. Foi esse esplendor celeste que de súbito me fez perceber o pouco tempo, a curta vida que me resta. Minha ideia de beleza celeste, de eternidade, ficou inseparavelmente mesclada a uma ideia de transitoriedade e de morte. Falei para os meus amigos Kate e Allen, gostaria de ver de novo um céu como esse quando eu estiver morrendo. Levaremos então você para fora, eles me disseram. Eu encontro consolo desde que escrevi em fevereiro sobre o meu câncer metastático nas centenas de cartas que eu recebo, nas expressões de amor e apreço e no sentimento de que eu talvez tenha tido uma vida boa e útil. Continuo a me sentir muito feliz e grato por tudo. Mas nada mais me afeta como o céu repleto de estrelas daquela noite. Desde muito pequeno, minha tendência é lidar com a perda de pessoas que me são caras, voltando-me para o que não é humano. Quando me mandaram para um colégio interno aos 6 anos, na eclosão da Segunda Guerra, os números se tornaram meus amigos. Eu retornei a Londres aos 10 e os elementos da tabela periódica passaram a ser os meus companheiros. Se estivéssemos em outras áreas, em certas áreas médicas, e o diagnóstico aqui não seria nada bom. No próximo final de semana, sem ser nesse, no outro, vou dar um workshop lá para o grupo de Chapecó, Cascavel, Frederico Westphalen, Francisco Beltrão, aquele pessoal todo, sobre neurologia, caderno médico. Lá, coisas assim, muitas vezes não encontram a mesma complacência que estamos tendo, tá bom? A ótica, muitas vezes, é outra dali. Não quer dizer que na filosofia clínica é melhor, é mais profunda, mais importante, quer dizer apenas que é diferente. Aprendam isso, por favor. Então, claro, esse rapaz está nos dizendo, esse homem de 80 anos, que para ele não é a saída que ele teve quando foi interno aos 6 anos num colégio, estourava a Segunda Guerra, aqueles horrores todos, foi ser amigo dos números e, em especial, da tabela periódica. E agora, a esta altura, quando a morte já não é um conceito abstrato, mas uma presença próxima, impossível de negar, eu volto a me cercar, como quando menino, de metais e minerais, pequenos emblemas da minha eternidade. Numa ponta da mesa, de onde escrevo, tem o elemento 81, em uma graciosa caixa que amigos dos elementos me mandaram da Inglaterra. Ela diz: Feliz Talio Aniversário. Uma lembrança do meu 81º aniversário em julho passado. Depois vem um reino dedicado ao chumbo, elemento 82, celebrado no começo deste mês. Também é uma caixinha de chumbo contendo o elemento 90, tório, o cristalino tório, belo como diamante e obviamente radioativo, daí a caixa de chumbo. Bem, aí ele faz um fator de reminiscência de outra ordem. No começo do ano, semanas antes de eu saber que eu tinha câncer, eu me sentia muito bem, apesar de ter parte do fígado tomado por metástases. Não é parte do nosso trabalho aqui, tá, pessoal? Mas assim, é gravíssimo, né? O câncer por si, metastático, já é bastante problemático. Quando ele se pronuncia em lugares como rins, fígado, pulmão, cérebro, que são lugares nobres, né? Lugares de fácil disseminação. Quando uma pessoa chega, vocês estudaram isso no caderno médico, recebe uma metástase e ali já se descobre um foco no cérebro, por exemplo, aí já as coisas já vão muito longe, né? Muito longe. E ele sabia disso. Quando o câncer no fígado foi tratado em fevereiro com uma injeção de minúsculos glóbulos nas artérias hepáticas, um procedimento chamado embolização, me senti péssimo durante as 2 primeiras semanas, mas depois melhorei, carregado de energia física e mental. As metástases tinham sido quase eliminadas temporariamente pela embolização. Deram-me assim não uma remissão, mas uma intermissão, um tempo para aprofundar amizades, ver pacientes, escrever e viajar de volta ao meu país natal, a Inglaterra. Não é parte aqui do que ele vai nos contar, mas ele conseguiu com isso viver vários meses ainda, né? Com a embolização ele pôde viver. Imaginem para ele, que já contava com o final, o que isso é. Ele nos conta mais adiante, em outra parte: pude celebrar com classe o meu 82º aniversário. Alden dizia que uma pessoa sempre deve comemorar seu aniversário, não importa como se sinta. Mas agora, tenho um pouco de náusea e perda de apetite, calafrios de dia, suores na noite e, sobretudo, um cansaço generalizado, com exaustão súbita quando exagero. Eu continuo a nadar diariamente, só que mais devagar, pois começo a me sentir sem fôlego. Antes dava para negar, agora sei que estou doente. Uma tomografia em 7 de julho confirmou que as metástases não só tornaram a crescer no fígado, mas também se disseminaram para fora dele. E aí ele conta sobre um novo tipo de tratamento que ele estava fazendo lá, que é esse tratamento à base de imunoterapia e tudo mais. Então ele volta a falar da tabela periódica e termina dizendo assim, ó: é quase certeza de que não verei meu aniversário de número 84, o polônio. Eu não iria mesmo querer nenhum polônio por perto, com sua radioatividade intensa e assassina. Porém, na outra ponta da mesa, minha tabela periódica tem um belo pedaço de berilo, elemento 4, trabalhado à máquina, para me lembrar da infância e de há quanto tempo começou essa minha vida, que se encerrará em breve. Para quem tem curiosidade, ele fala aqui durante a carta dele do elemento no qual ele se encontra, 83, que é o bismuto. Então, estamos chegando ao final da nossa aula. Deixa eu puxar aqui. Não, todos os colegas estão. Chegamos ao final com a última crônica deste livro, que é o Shabat. Shabat para os judeus, para os israelitas, é o sábado. E aqui uma foto, poucos dias antes da morte dele, escrevendo já no escritóriozinho dele, com papel, caneta, que é como ele gostava. Então ele termina nos contando. Vejam os elementos sobre a gratidão. Vejam os verbos mentais que compõem, os predicativos que compõem. Durante todo esse curso fizemos muitos esboços, treinamentos, ensinamentos sobre como praticar os verbos mentais, como fazer as terapêuticas por imagem em filosofia clínica. Aqui vocês estão vendo mais um exemplo da prática disso, de como isso se expressa na vida de uma pessoa e os resultados disso. No caso dele, a gratidão. Vejam que o Oliver Sacks não diz eu vou fazer só hoje isso. Ele fazia isso porque isso era a vida dele. Não era um sacrifício para ele chegar diante da tabela periódica. Não era um sacrifício para ele responder cartas para amigos queridos. Não era um sacrifício para ele lembrar das estrelas que só havia no deserto do Atacama, no Chile, que agora ele queria ver no final da vida. Isso era parte dele. Se é parte dos seus verbos mentais, das suas terapêuticas por imagens, do seu cotidiano, uma ansiedade, medo, rancores, mágoas, profundas fraturas internas, e você ainda alimenta isso, o que você espera colher? Se é isso que está semeando ao longo da sua historicidade, da sua estrutura de pensamento? Se é isso, como pode pensar sequer em gratidão? Como pode sequer sonhar em bem-estar, em paz? E aliás, quando fala isso, estaria falando de quê apropriadamente? Se nem a vivência de tal coisa tem. Aí sim é uma falácia tão distante que, ao estender o braço, você parece que se frustra e fica com raiva, mágoa, porque isso ainda parece muito mais distante. Não estou defendendo a gratidão como um caminho de vida, ok? Para mim ela é, e é o que eu uso muito, aliás. E me identifico muito com várias coisas que ele coloca sobre a gratidão. Mas respeito, claro, que cada caminho nosso é diferente, que cada um de vocês, é a minha opinião como filósofo, que procure caminhar no seu caminho. Se você gosta de flores, de poesia, de amor, das coisas bonitas, caminhe para lá. Essa é a sua estrada. Respeite os que caminham para outros lugares. O horizonte é muito amplo, tem lugar para todo mundo, para todas as trajetórias e histórias. Ao viver a sua, dificilmente você estará tirando de quem quer que seja. Não é preciso ir lá se apossar do que é dos outros. Mas isso é apenas uma opinião filosófica para os nossos dias. Há outras, diferentes dessas. Minha mãe e seus 17 irmãos e irmãs tiveram uma criação ortodoxa judaica, termina escrevendo o Oliver Sacks. Todas as fotografias de seu pai mostram-no de quipá na cabeça. Quipá é aquele chapéuzinho redondo que os judeus usam na sinagoga. E me contaram que ele acordava se o quipá caísse durante a noite. Meu pai também veio de família ortodoxa judaica. Ambos eram muito cônscios do quarto mandamento, abre aspas, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E o Shabá, como chamávamos à nossa maneira, Litvak, era totalmente diferente dos outros dias da semana. Não era permitido fazer nenhum tipo de trabalho, nem dirigir, nem usar o telefone. Era proibido acender a luz e usar o fogão. Por serem médicos, meus pais abriram exceções. Não podiam deixar o telefone fora do gancho, nem evitar dirigir durante todas as vezes. Precisavam estar disponíveis para atender pacientes, operar, fazer parto se necessário. Alguns de vocês viajaram com o professor Pachter quando ele esteve na Universidade Hebraica, durante os estudos, né, naquela parceria, aquela especialização sobre filosofia clínica e Levinar. Durante um sábado, me lembro que eu levei o pessoal para ver Jerusalém, deserta, completa, impressionante. Famílias, alguns ortodoxos, caminhando pelo meio da rua, porque não havia carro, em alguns lugares até elevador eles desligam. O sábado é realmente muito respeitado lá. E aqui a família do Oliver Sacks, né? Vocês viram. Vivíamos numa comunidade judaica razoavelmente ortodoxa, no nordeste de Londres. O açougueiro, padeiro, verdureiro, peixeiro, todos fechavam suas lojas ao tempo para o Shabbos e só tornavam a abrir as portas na manhã de domingo. Todos eles. E imaginávamos que todos os nossos vizinhos celebravam o Shabbat de um modo muito parecido com o nosso. Por volta do meio-dia de sexta-feira, minha mãe despia-se de sua identidade e traje de cirurgiã e se dedicava a preparar gefilte de fish. Essa é aqueles bolinhos de peixe, tá? Ele não explica aqui. Acho que muitos dos leitores dele devem ter ficado, puxa, o que é isso? Isso é uma das principais quitutes dos judeus na final de semana, são os bolinhos de peixe. Com reno. Em outras iguarias para o Shabbat. Pouco antes do anoitecer, ela acendia as velas rituais e, protegendo as chamas com as mãos em concha, murmurava uma prece. Todos punhamos roupas leves, recém-lavadas, e nos reuníamos para a primeira refeição do Shabbat, a refeição noturna. Meu pai erguia um cálice de prata com vinho e recitava as bênçãos e o Kiddush depois da refeição. Ele nos regia na hora de dar graças. Nas manhãs de sábado, meus três irmãos e eu seguíamos nossos pais até a sinagoga de Walm Lane, um imenso shiu. Shiu é como se fala na sinagoga. Templo, construído nos anos 1930 para acomodar parte do êxodo dos judeus de East End, que na época fluíram para este bairro. Bom, ele continua contando, não vou me estender sobre isso, dos rituais israelitas e tudo. Esta é a última carta que Oliver Sacks escreve, pouco antes de morrer, publicada pelo New York Times. Alguns dias depois ele falecia. E aqui, neste último texto dele, ele faz essa homenagem à vida, à família. Olhem o que ele vai lembrar. Olhem como é uma pessoa repleta de gratidão. Não é? Enquanto alguns vão lá, porque minha mãe não me deu aquele presente, por isso eu não pude ler e nem estudar, e então carrego uma mágoa até hoje, porque meu pai não deu aquele dinheiro que eu precisava para comprar uma bola de futebol, e por isso eu tenho mágoa e rancor, eu não pude ser um futebolista que eu queria e não sei o quê. Alguém viu qualquer coisa dessas aqui? Ao contrário, ele conta, ele não seguiu o caminho que os pais queriam para ele, não é? Ele se afasta completamente dessa religiosidade, ele mesmo se diz um ateu, e qual é o problema? Isso não impede de ser agradecido, isso não impede. Vejam como ele discorda, ele se afasta, e no entanto ele está próximo. A afetividade dele propicia a proximidade, a gratidão por tudo que ele teve. Ele nos diz na obra que ele teve muito. É preciso ter muito, então, para ser grato? Não. outros têm muito menos que ele e têm uma gratidão muito maior. Não há uma relação de equivalência e proporcionalidade. Para cada um de nós é de um jeito, mas os verbos mentais que o habitavam eram estes. E ele conta coisas muito tristes aqui. Olhem o que ele nos diz numa parte. Depois de contar, tios e primos vinham para o chá e nós íamos à casa dele, às casas deles, nossas casas eram próximas, etc. Depois que ele conta tudo isso, olhem o que ele nos conta aqui. A Segunda Guerra Mundial dizimou nossa comunidade judaica e a comunidade da Inglaterra como um todo perderia milhares de pessoas nos anos pós-guerra. Muitos judeus, inclusive primos meus, emigraram para Israel. Outros foram para a Austrália, Canadá, Estados Unidos. Meu irmão mais velho, Marcos, foi para a Austrália em 1950. Muitos dos que permaneceram assimilaram-se e adotaram formas de judaísmo diluídas, atenuadas. Essa assimilação é no mundo inteiro. São judeus que casam com pessoas de outros credos, católicos, evangélicos, budistas e assim. Nossa sinagoga, que lotava quando eu era criança, foi se esvaziando ano após ano. Recitei minha parte do Bar Mitzvah em 1946 para uma sinagoga relativamente cheia. O Bar Mitzvah é a maioridade dos judeus. Quando fazem 13 anos, são considerados adultos. Que coisa, 13 anos, ainda hoje. Aliás, hoje há muitos adultos mesmo com 13 anos lá. Bom, e aí ele vai colocando as questões. Foi quando meu pai, ele conta que logo depois de ter feito esse bar mitzvah na maioridade, foi quando meu pai, ao indagar sobre meus sentimentos sexuais, me impeliu a admitir que eu gostava de rapazes. É só uma sensação. Nunca eu fiz nada com os rapazes, eu disse, e acrescentei, não conte para a mamãe, ela não aceitaria. O que acham que o pai dele fez? Isso ele coloca na autobiografia dele. O pai dele foi direto contar para a mãe dele. E a mãe dele nunca o perdoou. Jamais. Ele contou, e na manhã seguinte ela desceu com uma expressão horrorizada e gritou para mim, você é uma abominação. Quisera que você nunca tivesse nascido. Sem dúvida, ela estava pensando no versículo do Levítico que diz: o homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Nunca mais se falou no assunto, mas suas palavras duras me fizeram odiar a capacidade da religião para a intolerância e para a crueldade. Depois de me formar médico, em 1960, afastei-me abruptamente da Inglaterra, da família, da comunidade que eu tinha lá, e fui para o Novo Mundo, onde não conhecia ninguém. Quando fui morar em Los Angeles, encontrei uma espécie de comunidade entre os halterofilistas e entre meus colegas neurologistas residentes na Universidade da Califórnia, mas ansiava por algum vínculo mais profundo, um significado para minha vida, e acho que foi a ausência disso que me impeliu para um vício quase suicida em anfetaminas nos anos 60. A recuperação começou de forma lenta, quando passei a fazer um trabalho significativo em Nova York, no hospital para doentes crônicos, no Bronx. Lembram da obra Tempo de Despertar? É aí que ele se reencontra. É aí que ele retorna para ele. Depois que a mãe dele falou isso para ele, ele fica completamente desorientado, perdido. Na autobiografia dele, que é um livro volumoso, nós já trabalhamos numa das outras aulas, eu li vários trechos. E ali ele conta como ele ficou perdido, desorientado, ele sofria, ele foi fazer terapia, ele entrou, fez tratamento psiquiátrico, ele se achava perdido e maluco completo, palavras dele, até ele poder se encontrar, levou muito tempo. Isso teria destruído muitas vidas, não é? teria feito muitos maldizer a vida e a existência. E, no entanto, isso, que é a última carta que ele escreveu, mostra mais um capítulo da gratidão que ele tinha por todas as coisas. Ao vencer isso, e nesse hospital do Bronx, onde depois tem a obra famosa dele, Tempo de Despertar, ele se reencontra como gente, como pessoa, como criatura nesse mundo, se redescobre na sua missão, no seu papel, na sua trajetória, na sua busca. Não só vem o perdão, mas vem a gratidão, o agradecimento. Vamos acompanhá-lo? Eu era fascinado por aqueles meus pacientes, eu gostava muito deles. Eu sentia que era uma missão contar suas histórias. Relatos de situações desconhecidas, inimagináveis para as pessoas comuns e até para muitos dos meus pares. Eu tinha descoberto minha vocação e me dediquei a ela com tenacidade, determinação e um pouco de incentivo dos colegas. Tornei-me um contador de histórias numa época em que a narrativa médica era quase extinta. Isso não me dissuadiu, pois eu sentia que minhas raízes remontavam aos grandes relatos de grandes neurológicos do século XIX, e minhas inclinações foram encorajadas pelo grande neuropsicólogo Luria. Era uma existência solitária, quase monástica, mas profundamente gratificante, que eu teria por muitos anos. E ele passa aí um período duríssimo. Duríssimo. Bom, aí ele conta outras passagens da vida dele, outras questões que, por questão de tempo na nossa aula, eu vou abreviar. Ele conta quando em 1955, ele tinha 22 anos e vai para Israel para trabalhar durante vários meses em um kibbutz. Kibbutz são aquelas fazendas modelos que socialistas existem ainda hoje em Israel. São bem... Passamos por vários quando estivemos lá estudando na Hebraica. Os colegas devem lembrar disso. A Josefa, que foi com o professor, provavelmente lembra. Aí ele conta sobre esse tempo que ele passou lá, e ele diz: na primavera de 2014, portanto há 2 anos, né? Ao saber que minha prima Marjorie, uma médica que fora protegida da minha mãe e trabalhar em medicina até os 98 anos, estava à beira da morte, eu telefonei para Jerusalém para dizer-lhe adeus. Com uma voz inesperadamente forte e ressonante e um sotaque bem parecido com o da minha mãe, ela me disse: eu não pretendo morrer agora. Vou comemorar meu aniversário de 100 anos em 18 de junho. Quer vir? Sim, claro, eu respondi quando desliguei, e me dei conta de que em poucos segundos eu revertera uma decisão de quase 60 anos. Foi uma visita puramente familiar. Celebrei os 100 anos da Marjorie com ela e sua família estendida. Vi 2 outros primos de quem gostava, muitos dos meus tempos em Londres, inúmeros primos de outros segundo e terceiro graus e, obviamente, Robert John. Senti-me acolhido por sua família como nunca me sentira depois da infância. Estava eu um pouco receoso por visitar minha família ortodoxa com meu companheiro, Billy. As palavras maternas ainda me ecoavam na mente. Imaginei. Dos 20 anos aos 80 e 60 anos, ele viveu com as palavras da mãe. Vejam, nós que estudamos filosofia clínica, não importa as dores que temos passado, e alguns passaram por muitas, como terapeutas, como filósofos, é importante mantermos na nossa agenda o cuidado com os agendamentos, né? O cuidado com certas palavras, interpretações, proposições, ok? Podemos, muitas vezes, sem querer, claro, e não somos perfeitos, mas olhem o estrago. Será que essa mãe sabia o que estava fazendo? Ela tinha noção do sofrimento das coisas? Ela não estava fazendo isso por mal, é óbvio, é evidente que não. Era uma mulher de fé, era uma mulher que seguia as escrituras, achava que estava orientando, estava tentando salvar o filho do que para ela seria uma desgraça, mas inadvertidamente a desgraça foi ela. Foram as palavras dela que mutilaram quase uma existência. E não fosse esse homem trabalhar e buscar caminhos, sabe lá se ele terminaria a vida dele com gratidão. Então ele vai para Israel, leva esse companheiro dele, né, com quem ele vivia, o Billy. Mas Billy também foi recebido com carinho. O quanto as atitudes haviam mudado, até mesmo entre os ortodoxos, ficou claro para Billy. E eu fomos convidados por Robert John para fazer com ele e sua família a primeira reversão do Shabat. Olhem só que coisa. Isso no judaísmo, assim, é quase... é uma coisa impressionante, não é? Aqui entre os colegas temos o Gustavo, que é judeu, e o professor de vocês que vos fala, que também, que foi criado no mundo assim, e para nós, não é, causa muita surpresa algo dessa forma. Ainda hoje não é muito comum isso, né? A não ser nas famílias assimiladas, nas demais ainda é problemático, costuma ser coisas dessa natureza. Imaginem para o Oliver Sacks como foi gratificante essa... A paz do Shabat de um mundo parado, um tempo fora do tempo, era palpável. Infundia-se em tudo e me vi encharcado de melancolia, uma coisa parecida com nostalgia, e me perguntava, e se A, B, C tivessem sido diferentes? Que tipo de pessoa eu poderia ter sido? Que tipo de vida poderia ter levado? Em dezembro de 2014, concluí minhas memórias. Sempre em movimento. E dei o manuscrito ao meu editor. Nem sonhava que dias depois seria diagnosticado com câncer metastático, decorrente do melanoma que aparecera em meu olho 9 anos antes. Fico feliz por ter podido concluir minhas memórias sem saber disso, e de ter conseguido pela primeira vez na vida fazer uma declaração total e franca sobre minha sexualidade, enfrentar um mundo de peito aberto, sem mais trancar segredos culposamente dentro de mim. Em fevereiro, senti que deveria ser igualmente franco com respeito ao meu câncer e enfrentar a morte. Aliás, eu estava no hospital quando meu ensaio sobre este assunto, My Own Life, foi publicado no New York Times. Em julho, escrevi outro texto para o jornal, Minha Tabela Periódica, na qual o cosmo físico e os elementos que amo ganharam vida própria. E agora, estou no último parágrafo do livro e no último parágrafo que Oliver Sacks escreveu em vida. Vamos ver o que ele coloca aqui. E agora, sem fôlego, os músculos antes firmes derretidos pelo câncer, encontro meus pensamentos cada vez mais, não no âmbito sobrenatural ou espiritual, e sim no que se quer dizer com levar uma vida boa, que vale a pena alcançar a sensação de paz dentro de si mesmo. Eu encontro meus pensamentos rumando em direção ao Shabat, o dia do descanso, o sétimo dia da semana e talvez o sétimo dia da nossa vida também, quando podemos sentir que nosso trabalho está feito e com a consciência em paz, descansar. Fim do livro de Oliver Sacks. Ao final tem uma foto com os escritos dele, os óculos que ele utilizava, a lupa que ele nos menciona. E sobre o autor, nasceu em Londres em 1933, formou-se no Queen's College em Oxford, concluiu sua especialização médica no Hospital Zion, em São Francisco, na Califórnia. Mudou-se então para Nova York e logo encontrou os pacientes sobre quem ele escreveria em Tempo de Despertar. O Dr. Sacks trabalhou durante quase 50 anos como neurologista e escreveu muitos livros. E aí eles citam os livros e aí ao final diz o jornal New York Times, referiu-se a ele como o poeta laureado da medicina. E ao longo dos anos ele recebeu muitos prêmios, entre eles homenagens da Fundação Guggenheim, da National Foundation Science, da American Academy of Arts, do Royal College of Physicians. Suas memórias, sempre em movimento, foram publicadas pouco antes de sua morte, em agosto de 2015. Para mais informações, visite www.oliversacks.com. Agora vou parar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões desta bela aula que tivemos hoje, chamada Gratidão, o último livro de Oliver Sacks publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Vamos começar aqui por Porto Alegre?
Como mensurar essas amarras que ele tinha com a mãe?